Continuamos Curitibaneando com Marcelo Lick.
Nossa, eu sou de um lugar de onde só vem gente figura, hein?
Opa!
Só vem gente figura. Eu sou de Santo André. De Santo André São Mali, que toca na orquestra.
O Mali,
que nasceu na mesma maternidade que eu, na Boa, Beneficência que... Portuguesa. E o Denis Mariano.
Não!
Essa
é
cidade...
verdade, o Denis também é paulista.
Essa cidade é estranha. Só sai gente estranha dali. Mas daí eu fui para o interior do Paraná com 3 anos... Fiquei 1 ano no interior do Paraná, que a minha mãe era de lá, e vim para Curitiba com 4 anos.
Você também, então, é o Idris Meraldino.
Sou Idris Meraldino.
É uma nação.
É uma nação, né? E é uma galera fechada, né? Que ficava só lá naquele lugar. No
eu só convivia quando tinha as festas do Peixe Cachorro.
Do Peixe Cachorro, eu sempre tava lá. Eu morei um tempinho lá no Peixe Cachorro, acho que eu morei 1 mês lá, que eu tava sem teto. Acabei parando lá 1 mês. Mas desde Curitiba teve várias cidades de ping-pong, sempre voltando para Curitiba, né? Como base, né? O que antigamente eu achava que era uma maldição. Hoje em dia eu vejo que é uma bênção. Porque de todos os lugares para onde eu fui, só morei no Brasil, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília. E é um lugar que eu gosto mais, no fim das contas, né? Então sempre que eu voltava para Curitiba, eu achava que estava sendo amaldiçoado. Lá voltou.
Quando a gente é jovem, a gente se engana.
É. E agora eu fico olhando e falo, cara, nem sei se eu devia ter saído. Foi bom sair.
Não, eu acho que sim, mas até para valorizar.
Até para valorizar, mas é tão bom, sabe? Apesar de ser ruim, é bom.
É bom. É porque a galera que a gente tem a oportunidade de conviver aqui é muito diferente.
É muito diferente, né?
É muito diferente, não tem...
Jazzofilia é uma música... Eu tinha um programa de rádio, na rádio educativa, há muito tempo. Chamava-se Jazzofilia. E tocava só jazz, né? Tipo, todo domingo tocava... Charles Mingus, era o Domingo Domingos, coisa assim. E daí precisava de uma vinheta para o programa, então fica falando em coisas de jazz. A música era a vinheta do programa.
Essas pedras são a fonte do iceberg. Billie Holiday, que arrisque em algum canto me carregue, onde reine São Coltrane. Minhas coisas preferidas. O silêncio contra um pet. Por volta da meia-noite, essa noite já promete.
Boleros é uma música que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Tá aqui no disco.
noite, olho em brasa. Noitinha voa, vagarosa asa. Sombras nos cômodos da casa. O dia vaza.
Thank you.
Bom, você também foi porta pra galera tocar no, na época era o Parangolé.
Ah, o Parangolé, então. O Tatara tinha as segundas autorais,
isso,
né? E eu vi que, pô, era o único espaço da cidade pra galera tocar. Não tinha outro. Eu tava lá com o bar, eu falei, cara, eu vou fazer as quartas autorais. E chamei o Tatara pra tocar lá. Eu fui lá e pedi permissão. Ainda mais o Tatara, que é o cara, que é o cara, né?
É.
Aí eu falei, Tatara, eu quero fazer um projeto igual, quero que você inaugure. Ele foi tocar lá.
Ah, que demais. Demais.
E todo mundo tocou lá no bar, tocou, putz, todo mundo que você pensar.
É, um baita espaço, conheci muita gente através do, é, do Parangolé.
Então, enquanto eu estive lá, rolou esse projeto. Depois a Ieda começou fazendo o Onca também. Teve um período que estava rolando em três lugares e para todo mundo, sabe? Foi um período bom. Névoa é uma música que foi gravada também pelo Folha Seca. É uma canção legal.
Pessoas partam por lugares que deixei, que as águas invadam, que as saudades aguam e façam saber por que as coisas passam sem eu ver, que as pessoas calem, coisas fiquem por dizer, que os ponteiros parem, dias fiquem por nascer, que os astros caiam, que as portas se abram, pra que eu possa ver as coisas que eu não pude entender. Lá no alto chão do pensamento, tudo explode num claro momento, nada ilumina, me leva.
pouco nessa tua rotina, então.
De padeiro?
É.
Eu fiquei um tempo fazendo pão e vendendo pão. Então, eu acordava às 3 da manhã, ia para a padaria às 4 da manhã, ligava o forno para começar a assar às 5, ficava fazendo pão até às 3 da tarde, saía para vender às 3 da tarde, vendia até às 8 da noite e acordava às 3 da manhã. Então, foi um ano assim, um ano e meio, assim, até que eu colapsei. Puf. Não tinha como continuar assim, desmaiei, pum. Aí o Cássio, que é músico também, tá no Loco Social, ele é o cantor da banda. Quando eu aprendi a fazer pão de fermentação natural, eu convidei o Cássio. Falei, Cássio, não quer aprender a fazer pão? Vamos lá. E ele veio aprender. E depois eu contratei ele como padeiro dessa padaria, antes que eu morresse. Daí ele começou a fazer pão, eu fiquei mais aliviado, chegava mais tarde, conseguia. Até que uma hora eu resolvi falar, Cássio, não quer ficar com a padaria? Você? E eu fico só vendendo pão. E é isso que tá acontecendo agora, eu vendo pão, atendo... Eu atendo empresa, atendo escola, atendo condomínio e vou lá vender pão. Eu adoro vender pão porque eu gosto de me conectar com as pessoas, né? Hoje em dia, conexões longas estão um pouco perigosas.
Ah, sim.
Mas os 30 segundos são ótimos.
É,
onde você dá
genial,
oi,
né?
Abraça.
Você sabe até um pouquinho da vida da pessoa.
Isso, sem precisar saber muito. Então, eu estou me divertindo porque eu gosto de me conectar. Vingador é uma canção com um parceiro de São Paulo, Rafa Barreto. Esse cara faz coisa muito legal. Ele é filho do Vicente Barreto, que é o cara que fez Tropicana com o Alceu Valença. E eu tenho música com o Vicente Barreto também, que é parceiro do Alceu. O Rafa tá tocando com a Elza. Ele é um super compositor.
Bateu.
Eu tenho um disco engasgado na garganta, eu tenho que fazer mais um disco, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu dei uma desencarnada de música no sentido de conseguir parar, fazer música, não sei, para cada um é diferente, para mim é um pavor.
É que toma um tempo, é um trabalho que te exige atenção total.
É um pavor, eu tenho que ficar 10 horas com o violão no colo, até que saia uma ideia. Depois que sai uma ideia, normalmente é assim, sai uma ideia de começo. E se fica com aquela ideia de começo mais 10 horas, sai uma ideia de fim. E daí você passa 2 meses tentando fazer o meio. Então isso é uma coisa muito difícil agora.
E muitas acontecem que você com toda. A música leva 2 anos pra ficar pronta, de repente aparece, acontece uma outra coisa, pá.
E daí você pensa, é uma obra-prima.
Não.
Então também tem isso. Eu não tenho talento pra pegar, sentar e fazer música em uma semana, entendeu? Eu sei que meu talento é limitado. Se eu quiser fazer música, eu vou ter que trabalhar muito. Então, para mim, é um processo difícil e sofrido. Por isso esses hiatos, entendeu? E eu fico puto, né? Se fosse processo difícil e sofrido, isso aí seria coisas geniais, né?
Ah, não, mas você está se menosprezando, eu não admiro.
Mas não é o Marcel Proust,
não.
Não,
não
é o Marcel Proust. Mas, enfim. Então, para mim, é difícil. É sofrido, é demorado, é lento. E hoje em dia é difícil sobrar esse tempo. Mas eu tenho uma coisa engasgada na garganta. Eu tenho que fazer pelo menos mais um disco, sabe? Pelo menos mais um, para não sair disso como ingrato, né?
Não,
senão você é ingrato com a música.
Você tem que fazer mais disso, porque você tem conteúdo.
É, você tem que sair respeitosamente, falar, olha, tchau, nos amamos, agora eu vou para um lado, você vai para outro. Não fugir de casa como eu fugi. Não. Eu fugi de casa. Eu nunca tive aula de música. Nunca tive aula. Tipo, 1 mês com o professor e 6 meses em casa, depois 1 mês com o professor. Mas o primeiro professor que encontrei, se chamava Domingos, foi o cara que me ensinou a tocar o primeiro acorde. Ele falou, sempre toque com gente melhor do que você. Foi o que eu fiz a vida inteira. Eu sempre toquei com gente melhor do que eu, sempre. Então, eu acho que foi o melhor conselho que eu tive na vida, sabe? Todos os meus parceiros, todos os músicos são melhores que eu. E é mais ou menos graças a eles, sabe? Se dependesse de mim, putz.
Ah, mas é uma confluência de força, né? Ainda mais essa galera aí.
É, só gente boa.
Um põe gás no outro, não tem como, é impossível você ficar estático.
Né? Só gente boa e querida.
Senhor Marcelo França, nosso padeiro querido, Lick.
Se quiserem pão ou letras, falem comigo.
É, muito obrigada pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço. Uma honra ser colocado no meio dessa galera.
Uma honra é nossa. Foste uma pessoa muito importante na cena autoral.
Ah,
e ainda
bom.
Vai ser, porque a história está contada e ela, ainda bem que ela não se apaga.
Quem sabe?
Não é que nem umas músicas e outras que você acha que não gravou e que estão perdidas.
Eu estou olhando o nome e eu não lembro. Que música é essa? Tá legal.
Obrigada, Nick.
Obrigado eu. Beijo para todo mundo.
Valeu.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.